Muito bom dia, são 9 horas e 36 minutos, 9h36. Ministro da transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta terça-feira, dia 22 de agosto de 2023, transmissão ao vivo pela Rádio Manchester, 93,3 FM, e também pela TV Câmara aqui no nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, essa é uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara. E daqui a pouquinho a gente tem início dos trabalhos em plenário, aqui no plenário Teotônio Vilela, Orisvaldo Pires, para início a leitura de projetos que dão entrada na casa e também votação de matérias, debates na tribuna, pauta recheada nessa manhã de terça aqui na Câmara Municipal. Bom dia, Ori.
Bom dia, Marcos Vieira. Um abraço para você, para todos ligados aqui na TV Câmara, YouTube e você que está ligado na 93, na Rádio Manchester, FM. Realmente, Marcos, um dia de bastante movimento na Câmara Municipal, agora pela manhã. O atendimento dos gabinetes já começou logo nas primeiras horas da manhã. Tivemos reunião de comissão, você participou, acompanhou a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Agora teremos a transmissão da sessão ordinária da Câmara. Lembrando que hoje alguns vereadores devem participar também às 14h da assinatura de ordem de serviço para a construção do CMEI do Parque dos Pirineus. Será hoje às 14h, lá na rua PP08, no Parque dos Pirineus. O prefeito vai assinar essa ordem de serviço, os vereadores também estarão lá participando dessa assinatura e do início de mais uma obra importante na área da educação na cidade de Anápolis. E logo mais à noite, Marcos, às 19h aqui no plenário, a audiência pública, a última audiência pública para tratar da consulta popular em relação à guarda municipal. Já foram feitas 4 audiências públicas e hoje à noite, às 19h, vai acontecer a 5ª e última audiência. Hoje nós vamos conhecer, né, a opinião das pessoas, porque em cada reunião dessa, as pessoas elas votaram do que elas queriam, se realmente criar a Guarda Municipal ou, por exemplo, ampliar os investimentos no programa da Força Tática, que é feito em parceria com a Polícia Militar. Então, hoje à noite, a gente vai conhecer o resultado dessa amostragem, que depois será enviada ao prefeito, que é quem deve encaminhar aqui para a Câmara o projeto da Guarda Municipal. Marcos.
Justamente, é um debate que teve início em abril. A primeira audiência pública aconteceu no mês de abril, na região do Recanto do Sol. É uma iniciativa do presidente Domingos Paula de Souza propor trazer esse debate aqui para a Câmara Municipal. Visitou diferentes regiões da cidade com esse objetivo, para que a sociedade desse a sua opinião sobre a possibilidade de implantação da Guarda Municipal aqui na cidade de Anápolis. E outra vertente que foi debatida nesses encontros foi a possibilidade de ampliação da Força Tática. A Força Tática é uma parceria da Prefeitura com a Polícia Militar. São policiais militares que trabalham nos seus horários de folga, parte do horário de folga servindo esse agrupamento que foi criado aqui na cidade de Anápolis. São 10 viaturas com 3 policiais cada, que reforçam o policiamento. Então foi um debate que foi feito ao longo desses meses em diferentes regiões da cidade e agora chega ao plenário Teotônio Vilela como uma forma de consulta mesmo para a sociedade. Como você bem disse, Orisvaldo Pires, teremos então um resultado daquilo que foi apurado aí ao longo desses meses, né, em diferentes regiões da cidade, para essa questão da Guarda Municipal. E eu lembro que o plenário está aberto para a comunidade de modo geral. Todos estão convidados para estarem aqui na Câmara Municipal, logo mais às 19h, para participar desse debate que é interesse de toda a sociedade, afinal de contas é segurança pública.
Faltando 1:16 para o tempo dado pelo presidente Domingos Paula para o início da sessão, os vereadores estão começando a chegar, talvez agora a gente já tenha quórum. Nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais a Andréia 8, Suenda está aqui 9, já temos quórum, né, para a abertura da sessão ordinária da Câmara. Quem passou por aqui cumprimentando a gente foi o ex-vereador Jerry Cabeleireiro. Lembra do Jerry?
Sim.
Gente boa lá da região da Vila Jaiara, não é o Jerry?
Do Recanto,
do
não
Recanto
é?
Do Sol, da região norte da cidade. Jaiara, Recanto do Sol, aquela região ali, o Jerry atua ali naquela região. Ex-vereador Jerry Cabeleireiro. Vamos para a sessão então? Faltando 30 segundos, vamos à vinheta de abertura da nossa sessão ordinária da Câmara. 9h41.
Bom dia a todos. Solicito o vereador Capo Pé de Cacheta que faça a verificação do código.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Delcimar Fortunato, vereador Dr. José Fernandes, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereador Ré Hamilton, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Caixeta, vereador Cleide Lário, vereador vice-presidente Jackson Charles e vereador Domingos Paulo, presidente. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor do vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Salmo 144.
Obrigado, vereador professor Marcos. Abro um pequeno expediente. Solicito nosso primeiro secretário que faça a leitura da ata, da cinta da sessão anterior, bem como correspondência, projeto, requerimento, depois encaminhar à diretoria legislativa. Registrando ainda em tempo a presença do vereador Jean Carlos.
Feitosa também.
E vereador, entrando no plenário nesse momento, vereador João Feitosa e vereador Edmilson.
Coelho Araújo também.
Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 21 dias do mês de agosto de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Capo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 182 de 2023, de autoria do vereador Ré Hamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Historiador no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 19 de agosto. Projeto de lei ordinária número 183, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a instituição do Programa de Voluntariado para a Educação. Projeto de lei ordinária número 184, de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre o Programa de Acompanhamento Psicológico para Pessoas Diagnosticadas com Doenças Graves, assegurando suporte emocional após consultas médicas e tratamentos. Projeto de lei ordinária número 185, de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa Internet Móvel nas bibliotecas e dá outras providências. Projeto de resolução número 186 de 2023, de autoria da mesa diretora, que denomina espaço dos vereadores constituintes, a área localizada nas dependências da Câmara Municipal de Anápolis. Usaram a palavra policial federal Suender, João da Luz e Ré Hamilton Espíndola. Grande expediente, usaram a palavra Jean Carlos, André Rezende, Delcimar Fortunato, José Fernandes, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, processo de julgamento de contas do Poder Executivo Municipal, número 129 de 2023, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis, referente ao exercício de 2020. Aprovado por maioria dos presentes, com 19 votos favoráveis e uma abstenção. Projeto de decreto legislativo número 164 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor doutor Maurílio da Silveira Alvim Júnior e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 21 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 110 de 2003, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre as normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior dos veículos, nos estacionamentos do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 102 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que institui no município de Anápolis o direito ao acesso e uso de bengala verde como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão e como instrumento auxiliar de orientação e mobilidade, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 159 de 2023, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à Associação Social e Educacional Ágape, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra, pela ordem, Luzimar Silva, João da Luz, Hélio Araújo, João Feitosa, professor Marcos, Américo e Jean Carlos. Comunicações. Usaram a palavra, Luzimar Silva, Domingos Paulo de Souza, policial federal Suender, Deusimar Fortunato. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 22 de agosto, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Eli Rosa informa que o mesmo não estará presente na sessão de hoje por motivo de saúde. Leitura de projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 187 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao Frei William Dantas da Silva. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador Cabo Pé Cacheta. Cumprimentar aqui a imprensa através do jornalista Luiz Ivan Machado, Nilton Pereira, a nossa jornalista que é a Giovana, Marcos Vieira, também o Oswaldo Pires. Cumprimentar no plenário aí o vereador Gerry, que está fazendo uma visita para nós, o ex-vereador dessa casa. Seja bem-vindo aqui da grande região do Recanto Sol. O senhor é muito bem-vindo aqui. Já abro um pequeno expediente com o vereador Suender, policial federal Suender inscrito.
Vereador policial federal Suender usa a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos. 9:50. Vamos ouvir o vereador Suender.
Bom dia a todos que se encontram em plenário. Bom dia aos que estão nos assistindo pelo YouTube. Bom dia a todos que estão ouvindo aí pela rádio. Subo à tribuna mais uma vez para falar de dois problemas, né? Um na saúde e outro em infraestrutura. Relacionado à saúde, Hermes Cardoso da Silva. Talvez você não conheça, mas é uma pessoa, um senhor, 71 anos, que nesse momento está sofrendo mais uma vítima de um descaso na saúde. 20 dias fraturado, fratura na cabeça do úmero, com rotação do osso, fratura grave, que esse senhor precisava de uma cirurgia na Alfredo Abraão, precisava de uma cirurgia em Anápolis, né? E, infelizmente, não se encontra em outro local, a não ser na Feira do Abraão. Porém, solicitaram a sua internação nesse sábado passado e simplesmente na mesa de cirurgia, já pronto para fazer cirurgia, identificaram que não tinha o material próprio para a cirurgia. Veja o transtorno. Há 20 dias sofrendo, chega na sala de cirurgia, depois de internado, e simplesmente não tem o material. Ora, teve que voltar para regulação, para começar tudo de novo, para achar um espaço para a cirurgia. 20 dias se passaram daquele dia. Hoje já tem mais de 20 dias. Enfim, mais um problema que tem que ser resolvido. Essa falta de insumos, falta de material para fazer essas cirurgias. O seu Hermes vai sofrer mais, né? E é por isso que eu estou aqui, dando voz para o seu Hermes, para a família dele, cobrando uma posição para que se resolva esse caso e tantos outros que estão aí em pendência na fila e não têm as cirurgias concretizadas. Então, em nome do senhor Hermes, um senhor de 71 anos, que está fraturado, que está em casa, que está com dor, solicito que reorganize, regularize, providencie, né, toda a estrutura, não só para ele, mas para todos que se encontram na fila. E mais, também, relacionado à infraestrutura, mas dando voz ao pessoal ali do setor de Chácara, mais precisamente à Rua Espírito Santo, na Vila Santa Rita, o pessoal dali sofrendo com uma obra que se iniciou lá no começo de junho, que era apenas uma galeria de redes pluviais, né, e, consequentemente, o asfalto, simplesmente abriram um buraco, fizeram lá toda a galeria e foram embora. No meio de julho, simplesmente abandonaram essa obra e deixaram lá a poeira, deixaram lá o transtorno. Retomaram essa obra no início, semana passada. 2 dias ficaram lá e, mais uma vez, sumiram. Então, um transtorno danado ali naquela rua, naquele local, na Vila Santa Rita, ali no setor de Chácara. E em nome de todos, inclusive do Padre João, que entrou em contato comigo, que está um transtorno. Lá existe uma capela, lá Nossa Senhora das Vitórias, uma capela tradicional, celebra as missas em latins, não está conseguindo, né, celebrar suas missas. Casamentos, estão preocupados, porque setembro agora começa ali o casamento e não tem jeito nem de adentrar nessa capela. Então, mais uma vez, solicito que as obras, elas têm que ter início, elas têm que ter fim, elas têm que começar e acabar rapidamente. Claro que sempre há um transtorno, as pessoas estão preparadas para isso, mas quando vai embora, quando vão embora, quando deixa a obra abandonada, há um sofrimento da sociedade, ela não tem uma explicação sobre aquilo. Então, é importante que venha a explicação. Já comunicamos também ao setor responsável, né, que também não nos informa nada, que resolucione o problema daquelas pessoas. Muita poeira, as pessoas não têm como transitar, uma areia fina, e já trabalharam lá e foram embora. Né? Então, é importante que, mais uma vez, o Executivo dê início a essas obras e finalize rapidamente. Não deixe o meio ficar com obras paradas. No mais, dando voz à sociedade mais uma vez nessa tribuna, agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Eu vou usar um pequeno expediente, mas não para rebater o senhor, para poder falar da audiência pública, eu vou ter que dar uma afastadinha da sessão rápida. Peço o nosso vice-presidente que ocupa aqui a cadeira do presidente.
Agora são 9h55. O presidente da Câmara, vereador Domingos Paulo de Souza, vai usar a tribuna, ele tem 5 minutos. O vereador Domingos Paulo é do PV, vai usar agora a tribuna no pequeno expediente.
Bom dia a todos, cumprimentar você que está aqui no plenário, um cumprimento especial novamente ao vereador Gerri, que está ali conversando com o vereador Reamilton, cumprimentar a todos que estão aqui acompanhando. Uso o pequeno expediente aqui hoje para poder direcionar um convite, principalmente a você que está ouvindo a sessão nesse momento pela Rádio Manchester, que nos acompanha aí pela TV Câmara, pelo YouTube, que hoje à noite a gente vai fazer a última audiência que a gente está fazendo aí nos 4 cantos da nossa cidade em relação à criação da Guarda Municipal aqui na nossa cidade, ou aí se a população porventura definir a gente fazer uma ampliação, vereador João da Luz, na Força Tática. A gente já esteve ali no Recanto do Sol, estivemos ali no Jardim Alvorada, estivemos ali no Vivian Park, estivemos ali na Vila Góes também. E hoje a gente vai fazer essa última audiência aqui. Eu gostaria, se pudesse, cada um dos vereadores que aqui está, pudesse estar conosco aqui. Porque assim que a gente terminar a audiência, a gente vai trazer o resultado daqui que a população definiu. Eu não tenho esse dado, porque a gente passa para a população fazer a votação e depois a gente lacra o envelope e a gente vai abrir em conjunto com todos que estiver aqui hoje à noite. Eu gostaria, vereador Suender, o senhor que é da segurança, o senhor não teve tempo de participar de nenhuma das quatro audiências que a gente fez até hoje, mas se o senhor pudesse participar dessa última audiência aqui hoje conosco, eu ficaria muito feliz, né? Vereador que, porventura, quiser participar, fica muito feliz de participar. E gostaria de informar a todos os vereadores aqui, vereador Delcimar Fortunato, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Cleide Lário e os vereadores aqui, esse primeiro semestre, vereador Jean, aqui na casa, a gente recebemos aqui o senador da República, Jorge Cajuru, recebemos aqui deputado federal, deputado estadual, e a gente fez um compromisso que no segundo semestre a gente iria retribuir essas visitas. Então, agora eu já estou, vereador Jackson Charles. Vereador Fred Cacheta, desliga o meu microfone da presidência, que está coisado. Eu já estou fazendo uma agenda, vereador Hélio Araújo, para a gente poder retribuir aquelas visitas que foi feita aqui no Poder Legislativo a essas pessoas que veio aqui nos visitar e os vereadores aproveitou naquele momento e colocou algumas situações que o nosso município precisa em termos de investimento. E agora é o momento da gente, vereador Hélio, estar retribuindo essa visita e ver como é que está o andamento, né, desses recursos que foi solicitado pelos vereadores, que foi disponibilizado, que o deputado, principalmente o deputado Rubens Antônio, veio aqui já 3 vezes, já tem resultado da visita dele. Agendei uma visita dia 30, lá em Brasília, 2 horas da tarde, eu vou estar lá no gabinete do deputado federal Rubens Antônio, algum vereador que porventura quiser participar, quiser levar ali o pessoal do seu gabinete para poder registrar e ali a gente fazer visita em outros gabinetes também. Ele tem o gabinete da deputada Flávia Moraes, se eu não me engano, ela que é a coordenadora da base goiana ali dentro do Congresso. Então, assim, a gente vai refazer essas visitas. Já solicitei também uma agenda ao presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, para poder retribuir a homenagem que ele fez aqui na cidade de Anápolis, 116 anos da nossa cidade. Depois quero fazer uma visita ao deputado Antônio Roberto Gomide, ao deputado Hamilton Filho, à deputada Vívia e também ao deputado Coronel Adailton. Vamos fazer esse trabalho para poder buscar mais recursos para a nossa cidade nesse segundo semestre, fazendo a visita a essas pessoas que vêm aqui visitar a Câmara. E assim que também o deputado que assumiu recentemente, Márcio Correia, porventura, vim fazer uma visita aqui na Câmara para a gente conhecer as ideias, o que ele quer trazer para a nossa cidade, com certeza também a gente vai fazer uma visita para ele e colocar aquilo que o Poder Legislativo quer no nosso município. Tá bom, presidente? Eu não vou retornar para a minha cadeira, porque eu tenho um compromisso agora, 10 horas, mas eu espero que seja rápido, que eu ainda quero voltar para poder fazer o encerramento da sessão. E, mais uma vez, convidar todos para poder participar hoje da audiência pública. Você que trabalha aqui na Câmara Municipal e quiser vir participar, é um assunto importante para a nossa cidade. Obrigado, presidente, em exercício. Vice-presidente Jackson Charles, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Domingos, ainda no pequeno expediente. Da fala por 5 minutos ao vereador Reamilton Espíndola.
Para 10 horas e 1 minuto, 10 e 1. Vereador Reamilton Espíndola, do Republicano.
E o senhor da fala ao vereador Fred Cacheta.
Cabo Fé de Caixeta do Avante vai usar a tribuna. E a gente ouve aqui na transmissão da sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, 22 de agosto. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente do exercício, vereador Jackson Charles. Um bom dia a todos. Cumprimento a todos aqui presentes. Cumprimento os demais vereadores na pessoa do meu amigo, vereador Américo. Cumprimento a todas as diretorias. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester. E você também que nos vê pelo nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Presidente, o assunto que eu quero trazer aqui foi abordado anteriormente pelo nosso presidente Domingos Paula de Souza, que realmente é a respeito daquela audiência pública que ocorrerá aqui nessa data de hoje. Conclamo aos demais vereadores, conclamo à sociedade, conclamo a todos que é preocupado com a segurança pública da cidade de Anápolis, para que participe desta audiência pública. Audiência muito importante, quinta e última audiência, o qual iremos tratar a respeito, tirar dúvidas e chegarmos, se Deus quiser, num consenso para que a cidade de Anápolis receba o melhor. Se for a ampliação da Força Tática, ótimo. Se for a criação da Guarda Municipal, ótimo também. O importante é aumentar a sensação de segurança para todos os anapolinos. E eu acredito que pela sabedoria e a sensibilidade do nosso prefeito Alberto Naves, aquilo que a sociedade almejar, ele irá fazer. Seja a ampliação da Força Tática ou a criação da Guarda Municipal. Então, mais uma vez, conclamo a todos, cidadãos anapolinos, policiais militares, amantes da Guarda Municipal, a todos que possam estar aqui no plenário hoje à noite, para que fazemos uma discussão, apresentação de projetos e chegaremos a um consenso para melhor segurança pública da cidade de Anápolis. O segundo assunto que eu quero tratar também foi abordado pelo nosso presidente. Eu gosto muito de fazer visitas ali ao Congresso Nacional, à Alego, visitar os deputados federais, visitar deputados estaduais. Retribuo as visitas, mas até aqueles que, porventura ou por algum motivo, ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui na Câmara Municipal, eu vou lá. Porque se eles foram eleitos pelo povo, e eu também, é mais que a minha obrigação ir procurar emendas, procurar resultados dos novos deputados, deputados estaduais e deputados federais do nosso Estado. Sempre estarei buscando emendas para o nosso município. São as emendas que são o combustível para dar melhores resultados aos anapolinos. E independente se vierem aqui ou não, eu estarei indo lá, como sempre em outrora fizeram, e estarei fazendo. No mais, desejo a todos os nossos deputados federais, agora o novo deputado federal pela cidade de Anápolis, pelo Estado de Goiás, Marcos Correia, que ele possa, sim, olhar para a cidade de Anápolis, trazer emendas, que é isso que a cidade de Anápolis precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para tratar hoje. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Fred Cacheta. Não tendo mais escrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, que ceda a fala por 10 minutos a vereadora Andréia Rezende.
10 e 5. Agora no grande expediente, Andréia Rezende tem 10 minutos para utilizar a tribuna. Hoje, terça-feira, 22 de agosto de 2023.
Obrigada pela concessão da palavra. Cumprimento a mesa em nome do presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Cumprimento a todos os demais colegas em nome do meu amigo, colega advogado, Jean Carlos. Cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão pela Rádio Manchester, pelo nosso canal do YouTube e todos que encontrarão esse vídeo nas nossas redes sociais. Na semana passada, nós entregamos o título de cidadania anapolina ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e também participamos da assinatura da ordem de serviço do novo fórum aqui de Anápolis, que abrigará as varas de família, as varas de infância e juventude e também o SEJUSC. E nessa oportunidade, trago no discurso do deputado Hamilton Filho a importância de lutarmos pela alteração da entrância intermediária de Anápolis para a entrância final. Quem não é do direito, passo a explicar o que, que significa essa questão de entrância, não é mesmo, vereador Jean Carlos? Aos que não são do mundo jurídico, Intrância é uma classificação de acordo com o número de processos, da população e da importância do município, mas também significa o grau de carreira dos membros do judiciário, como os juízes, e também no Ministério Público. E qual que é a importância disso, de Anápolis ser classificada como intrância final? Anápolis hoje, classificada como intermediária, fica ali dentro da cidade de até 100 mil habitantes, que é, hoje, nós temos um número muito maior de habitantes. E o que que acontece? Os juízes passam por Anápolis de passagem, com a expectativa de alcançarem a intrância final, onde o seu grau de experiência está mais elevado e existe uma qualidade melhor. Então, nós perdemos muitos juízes, muitos promotores positivos por não estarmos classificados como intrância final. E essa é uma luta que favorece o nível, a qualidade, a estrutura e a importância da própria cidade de Anápolis. Mas, óbvio, que algo nessa envergadura, que é de competência da Assembleia Legislativa, não é feita sozinho. É feita a muitas mãos. E aqui eu peço o apoio, o deputado Hamilton Filho já manifestou favorável e tem se movimentado quanto a essa questão, a todos os deputados que representam a Anápolis, a OAB, que já está em contato com a gente, e a todos aqui do Poder Legislativo. Eu apresentarei uma moção de apelo e peço o apoio dos senhores para que a gente possa assinar e iniciar também no Poder Legislativo um movimento nesse sentido. Nós precisamos dessa mudança. E eu quero agradecer ao nosso procurador de prerrogativas, Dr. Regis Davidson, a todos os nossos conselheiros estaduais, Dr. Vandir, Dr. Thiago Nery, Dr. Rayane Ramos, Dra. Priscila, Dr. Ernilson e Dra. Juliane, que me procuraram para que a gente pudesse começar esse movimento também no Legislativo e unir forças para que a nossa cidade de Anápolis seja mais valorizada e valorizada também dentro da nossa estrutura judiciária. Enquanto classificados como intrância intermediária, nós perdemos recursos, quantidades de juízes, nós perdemos profissionais valorosos que almejam alcançarem níveis mais superiores na carreira. É um movimento que favorece a todos nós. O segundo assunto que me traz a essa tribuna é parabenizar. Ele não está aqui presente, mas eu quero fazê-lo de público, que é o vereador Luzimar Silva, que fez ontem aqui uma homenagem a todos os presidentes das associações de moradores. Vereador Edmilson esteve presente também, Domingos de Paula e tantos outros. A gente valorizar os líderes comunitários é a gente valorizar aquele político mais simples, mas que mais se dedica também. Ele é voluntário e faz toda a diferença nos bairros. Ontem eu vi aqui grandes amigos e quero reconhecer o trabalho de cada um deles. Eu não pude estar presente em razão de um outro compromisso, mas parabenizo o vereador Luzimar Silva e toda a Câmara Municipal pela homenagem. Muito obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Muito obrigado, vereador André Rezende. Ainda no grande expediente, eu... Eu concedo a fala por 10 minutos ao vereador João da Luz.
10:10, vereador João da Luz, do PSC, usa agora a tribuna. Ele tem 10 minutos. Estamos no grande expediente, quando o vereador pode usar até 10 minutos na tribuna. No máximo, 6 vereadores podem se inscrever. 10:10, sessão ordinária desta terça, 22 de agosto. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Jackson Charles, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero fazer um comentário aqui, um breve comentário e um agradecimento. É, com o tempo a gente acaba adotando critérios. Quando você gera um documento aqui, que é um instrumento dessa casa aqui, requerimentos, indicações, e você usa esse instrumento de forma criteriosa, e você encaminha para os órgãos competentes, você recebe a resposta. Eu fiz um pedido aqui, foi um documento encaminhado por essa casa, e é justamente com relação ao mutirão na saúde. Eu falei especificamente, né, as consultas, exames, cirurgias, represadas. Eu até falei os números para poder mostrar a importância desse pedido. Eu falei lá os números: oftalmologia 2.125, cardiologia 888, ultrassonografia 18.564 pessoas, ressonância magnética 1.886, dermatologia oncológica 52, exames endoscópicos, colonoscopia e endoscopia 2.408, reabilitação intelectual 946 para as crianças. Por quê? É importante as pessoas saberem que existe sim um represamento. Mas eu deixei claro, de forma responsável, que muitas pessoas estão sendo atendidas na saúde. E eu encaminhei um pedido para a secretária Eline Rosa, que isso é o quê? Isso é o papel do vereador, fiscalização. Isso aqui foi um papel de fiscalização que nós fizemos de forma criteriosa. E eu quero agradecer à secretária Eline Rosa pela presteza, pelo respeito com o Poder Legislativo, de dar devolutiva. Nós solicitamos para ela todos os atendidos. Eu elogiei os atendidos, porque os atendidos saem falando bem. E, às vezes, a gente quer repercutir aquele que, às vezes, está esperando ser atendido. Às vezes, aquele que está na fila para ser atendido. Então, quero parabenizar a secretária, parabenizar o prefeito Roberto Naves pela responsabilidade de respeitar o Poder Legislativo e dar essa devolutiva. Agora eu vou falar para vocês aqui os números dos atendidos, das pessoas que estão gratas na saúde da cidade de Anápolis, que é importantíssimo nós fazermos essa prestação de conta. Porque às vezes a gente critica, né, por um caso específico. E aí, por exemplo, a gente não dá a notoriedade de quantos foram atendidos. Então, por isso que eu estou fazendo essa prestação de contas aqui. Um dos motivos foi porque eu fui muito criticado, uma crítica dura. Vereador, o senhor é o vereador que aprova o orçamento para o prefeito, tudo que o prefeito manda. E cadê os seus olhos para a saúde? Cadê a sua fiscalização na saúde? Então, eu estou dando aqui uma devolutiva para essas pessoas que, às vezes, acha que nós não estamos fazendo o nosso trabalho. Então, nós estamos aqui fazendo o quê? Uma prestação de contas com relação ao que está sendo feito na saúde. Depois da implantação do Alfredo Abraão, certo? Nós tivemos aqui, ó, 8.828 procedimentos cirúrgicos eletivos na área da pediatria, urologia, ginecologia, ortopedia, traumatologia, otorrinolaringologia, proctologia, além de cirurgias plásticas e gerais, hérnias, vesículas, entre outras. O Alfredo Abraão, ele se tornou referência. Por exemplo, também na questão das queimaduras, 2.447 na emergência. E aqui alcançamos um número de 10.725 procedimentos cirúrgicos eletivos e de emergência. Eu queria fazer esse destaque aqui, que também veio números aqui com relação, por exemplo, 49.566 atendimentos e consultas na área da ortopedia e traumatologia, cirurgia geral, pediatria, proctologia, ginecologia, cirurgia vascular, urologia, cardiologia, clínica médica e otorrinolaringologia. São consultas especializadas, né? Quase 50 mil. Então é importante nós cobrarmos, sim, nós temos que cobrar para um todo, que a saúde atenda de forma perfeita. Mas eu já aprendi, viu? Com o tempo você aprende, viu, vereador Jackson Charles? A saúde, ela é demanda infinita. Sempre vai ter um problema. E o orçamento finito. Então, nós fazemos, sim, a cobrança, mas a gente faz a cobrança com responsabilidade. E eu queria agradecer essa devolutiva da secretária Eline Rosa e também essa responsabilidade do prefeito Roberto Naves, que está, sim, aplicando os recursos na saúde. E nós esperamos que foi estartado os mutirões, foi estartado nesse final de semana, já foi feito 50 cirurgias. E os mutirões em várias outras áreas serão estartados agora, a partir desse momento. Então, quero agradecer aí a atenção da secretária em atender esse pedido nosso aqui, de fazer esse mutirão e atender a população como um todo. Eu fico muito feliz do Poder Legislativo ter esse respeito, essa consideração, essa resposta. Não estou devolvendo contra-resposta para ninguém. Estou só fazendo o nosso trabalho aqui com responsabilidade, porque eu sou membro dessa comissão importante da saúde aqui nessa casa. E é papel nosso fazer esse papel de esclarecer a população, principalmente quando você é cobrado, quando você é criticado. É papel do vereador cobrar, fiscalizar e dar resposta para a população. Por isso, presidente Jackson Chaves, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador João da Luz. Antes de passar a palavra para o próximo orador, quero aqui fazer o registro e fazer um cumprimento especial ao nosso colega Ismael, nosso fotógrafo, que hoje completa mais um ano de vida. Meus parabéns, Ismael, que Deus te abençoe. Deus continue mantendo você, essa pessoa simpática e competente que você tem sido aqui na Casa de Leis.
Presidente, na oportunidade também, cumprimentar o Fred Paraíba aqui publicamente, eu poderia ter feito isso, mas como o senhor só foi nessa vibe aí, mais um aniversariante do dia, Fred Paraíba.
Cumprimentar também aqui o nosso colega Fred Paraíba, assessor do nosso querido irmão vereador José Fernandes, que Deus te abençoe, Fred. Ainda no grande expediente, eu concedo a fala por 10 minutos ao vereador Reamilton Espíndola.
10:18, vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, usa agora a palavra no grande expediente, em 10 minutos. São 10:19.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o vereador Jackson, presidente interino dessa casa hoje, nessa audiência. Quero aqui cumprimentar também ao vereador Marcos, cumprimentando a todos os outros novos vereadores, cumprimentar aqui ao Nilton Pereira, cumprimentando a todos da comunicação, e quero aqui cumprimentar o meu amigo de longas datas, vereador Gerry, este que também, né, nós temos duas profissões em comum, a cantoria e a barbearia, né? O Gerry, ainda quando ele tinha a gravadora, né, eu sempre pude reproduzir ali na gravadora dele diversos materiais em cassete e também CD. Na época rodava muito fita cassete e CD quando a gente cantava de dupla. É um amigo de longas datas e da nossa região ali do Recanto do Sol. E que hoje está também presidente ali, fazendo um trabalho excelente. Bom, falando em associações, eu quero aproveitar também e parabenizar o nobre amigo Luzimar, vereador dessa casa, que ontem fez uma audiência aqui, né, parabenizando os 40 anos do CONAMA, que é o Conselho das Associações. E diversas pessoas usaram a sua fala. Estava presente ontem o vereador João Galuz, o presidente dessa casa, e juntos ontem nós pudemos aqui parabenizar o ato dos presidentes de bairro. Vantuíri estava presente, Ivan Espíndola, X Espíndola na área, né, Ivan? E o que é de fato que a gente tem que falar é que é um papel muito importante, né, do presidente de bairro. Esse que tem disponibilizado parte do seu tempo, da sua vida, para poder buscar melhorias para a sua comunidade. E na minha fala eu pude mencionar aqui o nome do sargento Nogueira, pastor Salvador, que até então era presidente do Aldeia dos Sonhos, o bairro aonde me presido por diversos anos e é a minha única propriedade ali, a minha residência. E quando o sargento Nogueira foi para o Mato Grosso, ele falou para mim, Ramildo, você poderia assumir a associação, já que você luta pela comunidade autista, né, que é a sua causa, por conta do seu filho, pela associação dos autistas, assume também para você trabalhar em prol da comunidade aqui local. E eu até resisti na época, falei, não, sargento, a associação dos autistas já é muitas demandas e muitas coisas para a gente correr atrás e eu vou me embaraçar com o tempo. Ele disse, não, mas aproveita e com a cajadada só você mata dois coelhos. E aí eu falei, então tá. E começamos a fazer um operacional ali, levantando as demandas, um bairro muito distante, muito longínquo, que não tinha nenhuma propriedade pública, e começamos a dialogar com o gabinete do vice-prefeito, falando com o prefeito sobre não ter nada. Protocolamos um projeto que era praça com quadra poliesportiva, e até então recebeu uma arena esportiva, que é o único prédio popular. Depois dialogamos com o secretário na época, Alex Martins, junto ao prefeito, protocolamos um projeto para criar o CMEI lá. E há uma projeção para isso. Também fizemos um baixo assinado com mais de 1000 assinaturas pedindo para aquela região, inclusive usei muita tribuna falando aqui sobre o asfalto daquela região. Chorou muriçoca, o asfalto derretia. E hoje foi presenteado o Aldeia dos Sonhos, né, com recapeamento para aquela região. Um papel fundamental do presidente estar sempre levando as demandas. Esse que não tem nem um recurso financeiro para poder, né, buscar essas demandas, seu bairro mais fácil, por amor. E agora, uma das situações que a gente tinha pedido ali para o Aldeia dos Sonhos, que a única via de acesso que era Canela Branca ou IP Amarelo, finalização dela, era a ligação para a BR-153. E as máquinas já estão trabalhando lá. E bem aonde nós apontamos, né, para o secretário na época, que era o atual secretário também, o Ederson Lopes, está sendo feita a via. Né, existe um projeto, né, existe esse protocolo, enfim, encaminhado, né, toda a documentação desse nosso pedido. Então, o papel do presidente Bai. Por isso aqui eu quero parabenizar a todos que esteve no evento ontem, parabenizar a atuação do Luzimar quanto isso aí. E como presidente também da associação, nós podemos trazer ao olhar do nosso prefeito a questão do crescimento do autista no nosso município. Isso agora eu falo com o presidente da Associação dos Autistas. E agora, né, ele anunciou no Anápolis Invest a nossa busca, ainda quando nós começamos a dialogar lá na Aldeia dos Sonhos sobre a situação dos autistas em Anápolis, e hoje já está a todo vapor a construção da Clínica Escola do Autista com 2.500 metros quadrados, o maior centro de referência para, desde a educação quanto a parte terapêutica para o autista em Anápolis. Mas isso é uma demanda que saiu da associação, que saiu do empenho de um presidente de associação, que foi a nossa busca. Será um grande presente, que será exemplo para todo o estado de Goiás, para todo o Centro-Oeste e para o Brasil. E quero aqui também aproveitar o meu tempo e falar aqui da indicação que encaminhamos para o Poder Executivo, que é criar também um fundo, né, de apoio ao turismo no nosso município. Segunda-feira agora vai completar 90 anos da pedra fundamental da estrada ferrovia em Anápolis. Né, essa que trouxe gente do Sudeste, pessoas, empresários de outros, e trouxe um marco de impulsão, de comercialização no nosso país. E Anápolis, hoje nós sabemos que é o coração do Brasil, e o segundo eixo de comercialização do nosso país está aqui, que é Anápolis, Brasília, Anápolis, Goiânia. Então, nós queremos chamar a atenção sobre isso. E falar também, aproveitando a minha fala, parabenizar também a todos os historiadores. Na última quinta-feira, nós promovemos aqui na Casa de Lei um projeto aqui, que é o Dia dos Historiadores, né, aqueles que têm envolvido a sua vida para contar histórias, né, do passado, provocando o presente e construindo o futuro. E eu sempre tenho acompanhado o Nilton Pereira nas redes sociais dele, ele está sempre contando história do passado. E isso é importante, né, abrir os nossos olhos o que de fato aconteceu no passado. Inclusive, a Nápoles já teve assinatura para que pudesse direcionar a construção de Brasília do presidente Juscelino Kubitschek ali na Casa JK, né, no aeroporto municipal. Então, tudo isso é turismo, tudo isso é cultura, e nós queremos aqui, mais uma vez, contribuir nesse sentido. Bom, ontem estivemos ali, mais um projeto, Meu Lote, Minha História, juntamente com o nosso prefeito Roberto Naves, onde estava ali, tomou frente ali, da homilia Erizânia, também a nossa deputada Vivian, estava presente, né, o nosso presidente da casa, Domingos de Paula, e também o vereador licenciado Alex. Pudemos ali, juntamente com os órgãos competentes, diversos órgãos, como o PROCON, como a Procuradoria, o doutor Carlos e outras autoridades presentes, sobre a iniciação ali do projeto Meu Lote, Minha História. E foram, né, diversos grupos sorteados, dentre eles já 150 lotes. E nós sabemos que muitas pessoas levantaram para entravar esse projeto, né, da realização desses sonhos. Mas o nosso prefeito, com todo vigor e com toda a sua equipe, que também queria que pudesse acontecer realizações de sonhos de diversas famílias do nosso município, pudesse afinco trabalhar para que esse projeto saísse do papel. Então, ontem, né, 150 pessoas já puderam ter aí nesse processo em andamento para o recebimento desses lotes. Mais uma vez, quero parabenizar, né, e parabenizar de fato também essas pessoas que estão recebendo esse presente. Que Deus abençoe e que o sucesso para a construção da sua casa aconteça. Muito obrigado. Sem mais delongas, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Ainda no grande expediente, eu concedo a fala por 10 minutos ao vereador Teocimar Fortunato, o despachante do povo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Bom dia, você que nos vê aí, né, pelo canal do YouTube. Bom dia, você que nos ouve pela Rádio Manchester 93,3. Quero começar cumprimentando aqui a galeria na pessoa do meu correligionário Ger Cabeleireiro, ex-vereador por esta casa. Fez um brilhante trabalho aqui, foi muito atuante. E com certeza, Ger, o ano que vem você retornará para esta casa. Com certeza, eu tenho certeza que a população ali do Recanto do Sol, né, os eleitores, né, que te admira aí, cidade afora, o seu trabalho, te retornará para cá. Você merece. Você nunca parou de trabalhar em prol da comunidade. Você sempre está ali, aguerrido, né, buscando demanda, usando aqui nesta casa, buscando aqui os gabinetes dos colegas para resolver os problemas do Recanto do Sol. Conte comigo, você sabe disso. Você é um parceiro, né, e eu tenho certeza que o seu retorno já está assinado lá no céu. Depende só de você. Abraço, obrigado pela presença. Senhor presidente, quero cumprimentar também aqui a imprensa na pessoa do Lucivan Machado, meu amigo. Quero cumprimentar os pares aqui na pessoa do meu ilustre amigo João da Luz, que fez uso da palavra aqui nesta manhã, fortalecendo, né, a saúde, né, a saúde do nosso município, fazendo aqui alguns esclarecimentos. Parabéns, João da Luz, por encabeçar, né, essa força-tarefa aí em questão de resolver os atendimentos na saúde. Você é um guerreiro, a gente sabe que sempre lutou aí em prol das pessoas, né, do bem-estar das pessoas. E também parabenizar a secretária de saúde, Aline Rosa, que tem feito um brilhante trabalho e tem dado feedback aos vereadores. Ela só tem que melhorar um pouquinho na questão do retorno aos vereadores. Ela é excelente profissional, só que ela tem que retornar a ligação e atender o telefone. Só isso. Mas, tirando isso aí, em questão de profissionalismo, ela está nota mil. Porque, às vezes, a gente precisa de algum esclarecimento, né, para passar para a população. E, às vezes, nós temos uma dificuldade. Nós sabemos que a carga é pesada, né? A saúde é uma pasta muito pesada e ela tem que dar atenção, né, aos profissionais ali, que é sobre o domínio dela, né? Ela comanda aí meio mundo de gente na Secretaria de Saúde. A gente sabe que não é fácil. mas está de parabéns pelo excelente trabalho que está desempenhando. Parabéns, João da Luz. Esse mutirão aí está fazendo a diferença, viu? E você que trouxe essa ideia, levou essa ideia para a Secretaria de Saúde, tem que dar César o que é de César, né? Senhor presidente, na verdade eu subo nessa tribuna essa manhã, é para discorrer sobre uma fala do ilustre amigo, né, parceiro, Márcio Correia, ontem deputado federal, né? Nós ganhamos mais um deputado federal atuante e está mostrando para o que veio. Está ali na tribuna da Câmara Federal, né, fazendo enfrentamento, né, mostrando que realmente tem sangue no olho. Isso é importante. Né? A Marcinha é minha amiga há mais de 30 anos. Já falei aqui várias vezes, eu tenho um apreço muito grande pela pessoa dele. Mas ontem eu fiz aqui, eu tecei alguns elogios a Saneago. Né? A Saneago que lá atrás, né, nós tínhamos um diretor inoperante. E graças a Deus, essa casa deu as mãos e nós conseguimos fazer com que o governo do Estado exonerasse ele. Chegou o tempo dele pedir exoneração do cargo dele de origem, né, que era funcionário lá da Saneago há muitos anos. E aí veio o Paulo Vitor lá de Jataí, que tem feito um brilhante trabalho, João Feitosa. Paulo Vitor é um cara diferenciado. Conversando com os colegas aqui, todos estão elogiando o Paulo Vitor. Está fazendo um trabalho à altura dos anapolinos. E tem, a gente tem visto o resultado mesmo. Né? A gente está lá na casa do cidadão, do morador, tem um problema na rua. Aí 8 meses, 3 meses, liga para o Paulo Vitor, tira foto, manda para ele, fala assim, não, vou colocar na prioridade. E já vai para aquela região no outro dia, a equipe já faz o serviço, ele dá o feedback para esta casa, para a população no todo. E aí ontem eu vi uma fala do deputado Márcio Correia, questão de captação de água. O problema de falta de água não é questão de captação de água. O problema é que a Saneago está fazendo um trabalho na cidade toda de trocar a tubulação. Essa tubulação que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, a Saneago está substituindo. E aí, em várias regiões da cidade, está faltando água. Mas não é por causa de falta d'água, não. É porque está fazendo esses ajustes aí, né, cidade afora. Então, eu quero, né, só corrigir aqui a fala do meu amigo, meu irmão, deputado federal Márcio Correia, que a questão é essa. Eu sou um crítico, né, do governo do Estado. Eu sou oposição a Caiado. Mas, se ele fazer um bom trabalho, eu vou parabenizá-lo. Eu não sou aqui, quanto pior, melhor, não. Jamais. Né? Acho que quem gosta de Anápolis, gosta da cidade, não tem que fazer tecendo crítica por tecer crítica porque é oposição, não. Muito pelo contrário. É que nem aqui no município. O que for bom para a cidade, eu estou junto. O que eu não quero é indicação em prefeitura. Eu não quero ficar amarrado, não quero que ninguém mande em mim. Né? Quem manda em mim é Deus. Então, eu dispensei os cargos que eu tinha na prefeitura para ficar livre. Mas o que for bom para a cidade, eu estou junto. Eu não sou esse tipo de parlamentar, de político, que eu vou para a oposição para falar mal. De maneira alguma. Eu falei bem quando eu estava junto, falei bem e falei mal, quando tinha que falar mal. Né? Mal não, critiquei, né, algumas questões, algumas formas de administrar. Agora, fazer oposição por fazer, que nem o colega Suender aqui. O colega Suender, ele foi, está nas redes sociais, uma senhora reclamando dele, que ele foi lá, disse que ia fazer uma boca de lobo na porta da casa dela. Porque quando chove a água, entra dentro da casa dela, dos demais vizinhos. Ele prometeu fazer uma boca de lobo. E lá não aconteceu nada. Para que fazer isso? Nós precisamos de ter uma boa relação com o executivo, com os entes, né, que presta serviço à população, não ficar jogando conversa ao vento, fazendo politicagem. E o senhor tem que me desculpa, senhor, mas está na rede social. Você pode olhar lá que tem uma senhora lá reclamando, que você foi lá e falou, eu vou mandar fazer. Diz que você falou assim, vou mandar fazer. Nós não mandamos, nós pedimos. Não é verdade? Então, só para te corrigir, então assim, eu quero deixar bem claro que eu sou homem, eu honro a minha palavra. Eu prometi para a população que eu representaria a altura. Eu estou fazendo, estou dando o meu melhor. Eu pedi 4 anos, e 4 anos foi me dado. Dentro desses 4 anos, eu vou tentar dar meu melhor, Américo. Agora, chegar lá na eleição, quem vai decidir é o povo. Primeiro Deus, depois o povo. Se a gente continua, se a gente sai fora. Sempre renova aqui 50%, 60%. Na eleição passada, renovou 61%. Então, a população quer quem trabalha, quem usa da verdade. Agora, eu não vou lá no bairro e falar, eu vou fazer. Não, eu vou enviar para o secretário de obras, para o gerente, para o diretor, vou pedir para que eles venham aqui e façam o serviço. Agora, o papel do vereador é fiscalizar, o executivo, fazer requerimento, fazer projetos, indicações. E isso a gente tem feito ao longo desses 3 anos. Então, só quero deixar isso aí para o colega Suender, né? Não te alfinetando, mas só te mostrando aí que a população não está satisfeita com esse tipo de promessa. E também, senhor presidente, eu quero aqui cobrar do governo do Estado, mais uma vez, mais de 10, 20 vezes eu já subi nessa tribuna e vou subir até o último do meu mandato, o último dia do meu mandato. A questão do anel viário. Cadê o anel viário? Governador Ronaldo Caiado, o anel viário. Vai terminar ou não vai? Já vai para 8 anos do governo dele e nada aconteceu. Nada aconteceu. Os investimentos da Ceneago. Ah, foi o cara. Foi, não, mentira. Foi lá no governo Marconi que foi feito os projetos. Lá no governo Marconi que fez os projetos. Desde o governo Marconi, a Ceneago tem dado um salto, né? Tem avançado muito aqui na cidade de Anápolis. Marconi trabalhou a 4 mãos para que o que está acontecendo hoje acontecesse. Então, eu quero deixar bem claro que não é questão de governo Caiado, não. Ele só deu seguimento ao que o Marconi começou. E está de parabéns, tem que fazer mesmo. Né? Quem paga o salário dele é o contribuinte. Quem paga o salário é o contribuinte. Nós somos funcionários do povo. O povo é quem é nosso patrão. Então era isso, senhor presidente, que eu queria deixar nesta manhã aqui para a população da Colina e dizer: o gabinete do vereador Delcimar Fortunato, despachou do povo, está à sua disposição. Eu te represento, conte comigo. Eu vim é para trabalhar e mostrar que realmente o parlamentar ele tem que estar nas ruas e tem que fazer a diferença. Deus abençoa, uma boa semana, tamo junto.
A réplica.
É, concedo a réplica ao vereador Suender Silva por 1 minuto.
Delcimar, vereador Delcimar, primeiramente, vereador não constrói boca de lobo, né? Se ela falou, falou por engano e tal. É uma cobrança, né, a 8 ofícios, 8 requerimentos, para que o seu prefeito possa fazer a boca de lobo lá, e não fez. Então, faço sim a cobrança e vou fazer. Não, vereador não faz obras, né? Claro que não. Então, é uma cobrança para a prefeitura fazer. Já tem quase 2 anos que aquela pessoa lá tem problemas. Agora, eu não sou igual o senhor que vai em boteco brigar e utilizar carro público para fazer isso. Só tinha que se atentar ao carro público que se utiliza final de semana para ficar brigando em boteco. Não é tentar atrapalhar a conversa entre alguém que precisa de uma coisa e minha luta por ela. Não existe eu fazer qualquer promessa de fazer obra. O que existe é uma promessa de brigar por aquela obra. Porque é uma obra que precisa para aquele lado ali. Eu acho que é em Calistolândia, salvo engano, né? Se for essa, porque eu brigo por várias obras aqui na cidade.
Muito obrigado,
né? Mas quem faz é o prefeito.
É, utilizando a prerrogativa de presidente, eu tenho autonomia, cedo a fala ao vereador Delcimar Fortunato para que ele faça a réplica.
Obrigado, vereador Suender, pela fala. Mas o senhor é acostumado a ir pelo ataque. E eu sou um cara preparado para o ataque. O senhor tem que resolver o problema do senhor aqui nesta casa, no Ministério Público, porque o senhor não pode participar nem de uma votação em questão de indicação de presidência do Conselho de Ética, nem de corregedoria, nem de nada. Primeiramente, eu quero dizer para o senhor o seguinte: prefeito não é meu, é nosso, é da cidade de Anápolis, é seu também. Tá? E o senhor ajudou o prefeito em 2016. O senhor esqueceu que o senhor pediu voto para ele? O senhor não é diferente de ninguém aqui, não. O senhor não é diferente, o senhor quer ser diferente. O senhor, esse dia para trás, foi lá no meu gabinete me afrontar. E eu tratei com o senhor com muita elegância, com muita fineza. Agora, eu voto no Conselho de Ética conforme o meu entendimento. O senhor foi lá querer me amedrontar e fazer com que eu votasse em favor de Vossa Excelência. Eu entendi que o senhor tem que ser punido. Então, o senhor lava a boca quando o senhor for me tocar em mim, quando o senhor for me atacar. Eu fui e vou no boteco quando eu quiser,
obrigado,
porque
vereador.
Eu tenho eleitor que vai nos botecos.
Obrigado, vereador.
Ao contrário do senhor.
Vereador, Delcimar, muito obrigado pela fala. Convido aqui o vereador Fred Cacheta para ocupar a cadeira enquanto eu faço uso da palavra por 10 minutos.
10h40. Agora o vice-presidente, líder do prefeito Jackson Charles, do PSB, usa a tribuna. Ele tem 10 minutos. Possivelmente vai fechar a sequência de uso da tribuna nessa manhã. 10h40.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente de exercício, Fred Cacheta. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e bem como a nossa diretoria de comunicações pelos bons trabalhos desenvolvidos nessa manhã, à imprensa que se faz presente, a todos que estão aqui no plenário assistindo a nossa sessão, de forma muito especial ao povo anapolino que nos escutam em geral. Eu faço uso da tribuna aqui nessa manhã para trazer duas informações solicitadas aqui, inclusive duas delas, pelo vereador Suender Silva, no que diz respeito a dois feitos que ele considera merecer uma resposta. Como eu disse ao vereador Suender, que na condição de líder eu tenho toda a tranquilidade de estar auxiliando ele e contribuindo com ele nas dúvidas que ele, porventura, tenha para com a administração municipal, eu estarei aqui, sempre estarei aqui, dando as explicações necessárias. Pedro Suena trouxe um assunto aqui no que diz respeito à questão de um acompanhamento médico do senhor Hermes Cardoso Silva, que, segundo ele, houve um equívoco que o cidadão está aguardando a cirurgia por algum tempo e, obviamente, quando foi chamado para a cirurgia, detectou-se de que não havia o material necessário para fazer a cirurgia. Primeiramente, eu quero frisar aqui o que merece ser frisado, que é o quê? É o vereador estar atento às responsabilidades de cada ente da federação. E a saúde, ela é dividida entre alta complexidade e baixa complexidade. Onde a alta complexidade não compete ao município, e sim ao outro ente, federação, federal ou estadual. No caso específico dessa cirurgia, detectou-se de que talvez houve uma falha da regulação, que não é a Anápolis que faz, regulação de alta complexidade é o estado que faz, não é a Anápolis, de que necessitou-se de um material chamado OPME, que é uma órtese e prótese de alta complexidade, que infelizmente ela é bloqueada pelo município para que o município possa fazer a execução desta cirurgia. Que nós temos aqui médicos, aqui o ortopedista, cirurgião do doutor Zé Fernandes, que pode afirmar ou não a minha colocação.
A parte, presidente.
Pois não, vereador Freire.
Esclarecendo esse ponto específico, vereador Suende, existem materiais especiais com placas bloqueadas que a Anápolis não tem competência SUS para resolver isso em alta complexidade. Então, esse caso especificamente também foi procurado, exige um material, um implante, que o SUS Anápolis, o Hospital Alfredo Abrão, não tem essa complexidade, e se eu apontar o dedo e falar o responsável pelo erro foi seria a regulação estadual, municipal, mas a regulação, mas o hospital dessa vez não.
Espero ter atendido a dúvida e a agonia do vereador Sueda, obviamente, motivada pela agonia da família, nós entendemos isso, mas se Deus quiser, o senhor Hermes estará sendo atendido e a cirurgia será feita, que é o mais importante nesse momento. Como eu disse, o importante é nós buscarmos a solução e não ficar aqui atirando pedra quem é o culpado por isso, por aquilo, e não resolver o problema do cidadão, no caso, o senhor Hermes. Vereador Suena também trouxe outro ponto aqui, que foi mencionar e fazer acusações no que diz respeito a uma obra que, segundo ele, está paralisada lá na Santa Rita. A obra não está paralisada, vereador Suena. A obra está a todo vapor. Ocorre que esta obra, ela é uma obra que ela é a obra de recuperação da erosão lá do Jamil Miguel. É uma obra que ela está sendo feita em duas etapas. A primeira etapa é o lado da Santa Rita, né? E agora a empresa está do outro lado para fazer a implementação da captação de rede pluvial, para que posteriormente a isso seja feito a obra inicie-se o gabião. Posteriormente, e em sincronia a isso, a empresa, obviamente, iniciará. O senhor disse que a empresa arrancou o asfalto para fazer a galeria. Não tem como fazer ela por cima do asfalto. A galeria, você tem que tirar o asfalto para fazer a galeria. Se não tirar o asfalto, não tem como fazer a galeria. Isso é um conhecimento técnico básico de engenheiro e eu, enquanto cientista imobiliário que sou, posso dizer ao senhor que eu tenho conhecimento de causa. Então, o asfalto foi retirado para que fosse feito a galeria de água pluvial, que foi feito do lado de Santa Rita, está sendo feito agora do lado de Jamil Miguel e vai iniciar o gabião. E também agora será feito a recuperação da malha asfáltica que teve que ser tirada para, vereador Zier, talvez da forma mais técnica que eu, pode me ajudar, para que seja feito agora
a recuperação da capa asfáltica e assim a obra tendo. Essa empresa é a Conserva Solo, é a mesma empresa que está fazendo aqui o gabião aqui no Andracel, está terminando também. Então não há problema, a obra não está parada. Se alguém falou isso para o senhor, é porque ela não está observando que as empresas passou para o outro lado para fazer a implementação da rede de captação de água lá do Jamil Miguel. O senhor quer uma fala?
A parte. Por gentileza. Só para saber se há uma previsão para recuperar a malha asfáltica dessa obra lá. E retorno, né, das pessoas, acho que o senhor falou que ela está em outro lugar.
Deixa eu falar, eu acho que o senhor não escutou minha fala.
Não, escuta aí,
eu mencionei para o senhor que a empresa agora irá fazer a recuperação da malha asfáltica. Vai fazer, sim, claro que vai. A obra é completa. A obra é completa. Vai entregar, não vai tirar o asfalto e deixar sem. Tirou para fazer a rede, agora vai fazer o asfalto. Então, espero ter atendido aí a sua agonia e as suas demandas. Deste modo, nós podemos aqui estar contribuindo com a sociedade. Eu quero aproveitar o ensejo e até aguardar para tocar nesse assunto. Ontem nós tivemos um grande debate aqui acerca do repasse para a complementação do teto dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc. E há uma dúvida no que diz respeito a vindo ou não desses repasses, o que houve, o que aconteceu, né, de quem que é a culpa, enfim. Eu quero só fazer um encaminhamento de um encaminhamento que está sendo feito, nesse momento, que merece a informação e a explicação para a população e para os profissionais envolvidos. Houve ontem, no dia de ontem, foi encaminhado para o Ministério da Saúde uma nota técnica assinada pelo Conselho Nacional de Secretaria de Saúde do Brasil e também pelo Conselho Nacional de Secretários do Estado de Goiás e do Brasil. O que essa nota pede ao Ministério? Pede exatamente explicações do porquê que algumas cidades não receberam. O que essa nota pede? Essa nota pede, José Fernandes, do porquê da não participação dos conselhos na definição das regras de como seria feito esses repasses, o que não ocorreu. Então, essa nota técnica, ela está acontecendo em função da pressão feita principalmente pelas cidades que não foram contempladas e que, a priori, subentendeu-se que foi por falta de ser inclusa no sistema por parte das cidades. O que, até que se prove o contrário, não foi isso que aconteceu. Foi uma diretriz, uma tomada pelo Ministério, que não é do conhecimento dos conselhos. E o Conselho está pedindo para o Ministério uma posição para dizer o que aconteceu, como aconteceu, e solicitando que, naquilo que vai acontecer, que já está pré-determinado para o dia 1º do próximo mês, que o Conselho participe para que não haja nenhuma interpretação que possa causar dúvidas, não só às prefeituras e aos secretários e aos servidores, mas, de modo em geral, fornecer à população as informações corretas. De modo a dizer que a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, juntamente com todas as secretarias de Estado e todos os secretários, estão na mesma situação, buscando a resposta correta para ser informada às pessoas que, porventura, tinham dúvidas. É importante que nós, vereadores, secretários, prefeitos, governadores, possamos estar juntos buscando essa resposta no Ministério da Saúde para poder responder aquilo que a categoria espera. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Como não há mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. E para abertura pela ordem, solicito o quarto secretário, vereador Luzimar Silva, que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Vereador Delcimar Fortunato, vereador José Fernandes, vereadora Trícia Barreto, vereadora doutora Andréia, vereador professor Marcos, vereador Américo, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Fred Godoy da Rubra, vereador Edmilson Serve Bem, vereador e suplente senador Hélio Araújo, vereador Elisier José Borges, vereador meu amigo João Feitosa, vereador Ré Hamilton, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta e presidente da Câmara, em exercício, vereador, líder dessa casa, Jackson Charles. Qual é a suficiência, senhor presidente?
Agora o suficiente, encerro o grande expediente e abro para a ordem do dia e passo o secretário para a leitura dos projetos.
Projeto em única votação, veto 161 de 2003, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 54 de 2003, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal e dispõe sobre a concessão de abono frequência e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Considerando o voto favorável da Comissão de Justiça e Redação, eu passarei a votação do veto. Abro para a discussão.
Discutindo.
Autor. Vereador Jean.
Obrigado, presidente. Em exercício, vereador Jackson Charles. Bom, quero me posicionar contrário ao veto, com a devida vênia, a apreciação da Procuradoria e da análise aí do processo legislativo, porque não vejo nenhuma investidura iniciativa sob vista, até porque é uma situação tão simples, sobretudo é uma forma de criarmos um incentivo a mais de um segmento, que eu acho que tem que ser criado por outros também, para que aumente a doação de sangue. Nós temos pela lei federal, qualquer trabalhador, seja da iniciativa privada, servidor, ele goza do dia da sua doação da possibilidade de abono de frequência. E agora, como nós sabemos que diante da pandemia e que tem sido frequentemente aí publicado, noticiado na grande mídia, na mídia local, na TV Anguera, o baixo estoque de sangues, nós fizemos essa tentativa aí de incentivar que esse segmento de 10 mil pessoas, 7 mil inativas, 6 mil e poucos inativos e 3 mil e poucos que estão inativos, possam fazer a doação de sangue, sobretudo os ativos, que falam na questão da abono de frequência. Então, seria um incentivo a mais. Para aquele que tivesse feito a doação, optasse em 30 dias, dentro da sua liberdade aí, em escolher um dia e o município, obviamente, abonar. Uma forma de quê? Que possa incentivar as pessoas a promover essa prática. Temos campanhas, temos outras situações, temos outros segmentos que também criam incentivos, e essa era mais uma. Nós aprovamos aqui por unanimidade, todos os pareceres favoráveis, assim como da outra vez. Na outra oportunidade, o veto foi fundamentado em outro motivo. Eu não me lembro aqui agora, foi uma interpretação equivocada, dizendo que tinha que ter um limite de doação. Nós não entramos nessa seara. As leis que definem as formas de procedimento, a idade, o peso, a forma de proceder a doação, são previstas na legislação federal. A única coisa é incentivar um dia, vereador André, a mais, o servidor público a fazer doação. Por quê? Todo dia está na televisão, está baixo o estoque, vamos doar, vamos promover esse ato solidário às pessoas que precisam. Agora nós temos a oportunidade, fica se apegando a pequenas formalidades, até porque eu não vejo que há nenhum vício nesse sentido. Aí falou na possibilidade de indicação. Da outra vez falou também. Por que não fez, então? Eu já tenho 3 anos da outra lei para essa. Então, sim, com devida vênia, a Procuradoria, pensa até que o chefe executivo não tem nenhuma opinião contrária a promover a doação de sangue. Se apegar aí a uma questão de interpretação jurídica. Por isso eu voto contrário e peço àqueles que tenha, né, essa pretensão de incentivar esse ato solidário, humano, que votem contrário. Isso não vai causar nenhum prejuízo à administração, só vai incentivar a doação de sangue e certamente isso é importante para a cidade de Anápolis, e para as pessoas que sofrem muitas vezes com a necessidade de tratamento de saúde. Nós temos aí o banco de sangue aí que requer essa doação, né, é necessário, e infelizmente temos visto aí que está em baixo estoque e necessitando. Então peço aos pares, faça uma reflexão, não vai ter nenhum prejuízo à administração, não vai ter nenhum vício que possa interferir no processo legislativo, no meu entendimento. Tanto é que a nossa Comissão de Justiça e todas as comissões foram favoráveis, não só dessa vez, como da outra.
Discutindo.
São certos apegos que, com devida vênia, não convém. Só prejudica uma campanha que poderia ser aumentada, um incremento nas doações de sangue. Eu tenho certeza que isso não é do parte do chefe do executivo, não. É uma interpretação equivocada por parte de alguma pessoa. Devo a palavra.
Antes de passar a fala para o próximo orador, eu quero apenas esclarecer aos senhores vereadores e deixar claro para o vereador Jean que nós compreendemos a questão colocada por ele, mas a Comissão de Justiça e Redação, revendo a avaliação da proposta, ela não tomou conta do mérito e do alcance desse projeto aos servidores e nem ao programa de doação de sangue, e sim ao vício de inconstitucionalidade formal de iniciativa. Porque o senhor é conhecedor da nossa lei orgânica, vereador Jean, e não pode dizer que não sabe, que no artigo 81 diz: ao prefeito compete privativamente. Aí nós vamos lá no inciso 12º. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Então, o projeto traz, sim, uma interpretação de vício de origem interpretada pela Procuradoria, obedecendo aquilo que consta na nossa lei orgânica municipal. Portanto, a Comissão de Justiça, revendo a avaliação, ela entendeu que a Procuradoria merece esse entendimento. E aí eu quero cumprimentar a Comissão de Redação pela grandeza de ter avaliado a priori o projeto como constitucional, mas agora revendo o que acontece em várias esferas da jurisdição. Às vezes uma etapa do processo ela é vista de uma forma, na segunda etapa do processo um outro juiz ou vê de uma outra forma. Então eu não vejo nenhum demérito na Comissão de Redação, nem da primeira análise, muito menos da segunda análise. O que nós não podemos deixar de mencionar é que o projeto, o veto acatado pela Comissão de Redação, não trata de mérito, e sim está inconstitucionado por vício de iniciativa. Concedo a fala ao vereador Suenda Silva.
Eu quero me posicionar a favor, né, do parecer da CCJ, porém, do primeiro parecer da CCJ. Eu acredito que o primeiro, sim, tinha fundamento, e no mérito é claro que a doação de sangue ela é importante e a gente deveria estimular muito mais. Eu acredito que se o prefeito entendesse que esse projeto, ou até mesmo, né, a Procuradoria do município entendesse que esse projeto fosse inconstitucional, não precisava nem esperar uma indicação, já poderia mandar o projeto pronto do mesmo modo que foi para lá, que foi de autoria do vereador Jean Carlos. Então, eu acredito que esse projeto, sim, tem a sua constitucionalidade, como foi aprovado na primeira etapa. Eu acredito no primeiro parecer. Por isso que eu voto contra o veto, né, justamente porque o primeiro parecer, para mim, tem mais fundamento. Agora, se a gente for falar em revisão de parecer da CCJ todas as vezes que chega aqui, a gente também tem que rever os contrários, porque todos os meus projetos, praticamente todos, são contrários, né, sobre a forma, enfim. Então temos que rever também os que estão que dão contrário, porque lá na prefeitura pode ser que esteja favorável, né? Então sou a favor do primeiro parecer da CCJ. Eu acho que esse foi mais correto e a favor que o projeto tenha êxito, que o projeto vingue, que o projeto ande, estimule a doação de sangue a todos, inclusive, né, agora nesse projeto que fala do servidor público, deveria fazer um projeto até amplo, né, para que doasse melhor. Então, para que tivesse uma doação até a grande escala. Então, sou a favor do primeiro parecer, sou a favor do projeto, sou contra o veto desse projeto. Presidente.
Vereador Jansson, já teve a oportunidade de discutir o projeto. Mas, por gentileza. Não vamos...
ter, é questão de ordem.
Não. Pois é, mas a, nós não... Mas, só encaminha o voto, então, senhor, por favor.
Não, só uma questão de ordem.
O senhor está questionando o que, regimento?
É, regimentalmente.
Não, o senhor está questionando qual, qual, qual,
o regimento é bem claro. O senhor defende muito bem.
Isso.
Mas o senhor tem que se afastar da presidência para fazer isso. Quando o senhor for defender o veto, um projeto, como líder, que o senhor faz muito bem, por sinal, o senhor tem que se ausentar da presidência e defender como líder. A presidência não serve para fazer sustentação de defesa do projeto. Então, regimentalmente, se a gente fosse apegar a formalidades, eu questiono isso também. Então, por isso eu falo, certos apegos às formalidades, como é o caso do, do veto, não prospera. Se eu fosse questionar isso aqui, a defesa do senhor também seria inválida.
Em primeiro lugar, eu estou cedendo a fala do senhor.
Tudo bem, estou devolvendo.
Estou descobrindo o regimento. É o seguinte, eu não fiz defesa do projeto aqui até então, em momento algum. Eu disse para os vereadores, eu li o que, que nós estamos votando aqui. Em momento algum, eu fiz defesa do projeto aqui. O senhor está equivocado da sua análise. Agora, eu entendo as dores do senhor, que o senhor é autor do projeto, e respeito. Agora, o senhor tem que respeitar aquilo que a comissão está definindo, baseado no nosso, na nossa lei orgânica, vereador Jean. Então, me perdoe, o senhor não está com a fala.
Presidente, eu respeito.
O senhor está com a fala.
Eu estou sustentando.
O processo número 161/2003, que analisa o veto do prefeito analisado pela comissão de geração, está em discussão, em votação, os contrários... O senhor quer discutir?
Encaminhando, voto, presidente.
Os contrários, se manifestam, votação nominal. Como vota o vereador Américo?
Senhor presidente, eu vou votar com a CCJ. Eu vou votar favorável.
Vereador Américo, voto favorável. Vereador Andréia.
Encaminhando, voto, presidente.
Pois não.
Vereador Jean Carlos, o senhor sabe do respeito que eu tenho por você e do quanto os nossos entendimentos se alinham muitas vezes dentro da CCJ. E acho louvável essa iniciativa do senhor. Tenho acompanhado essa questão dos bancos de sangue, incentivado as doações e a sua luta de valorizar o servidor público de doação, ela é muito louvável e competente. No entanto, para ser justa, dentro dessa questão da lei orgânica do município, que a gente não pode influenciar na administração pública, e eu entendo que essa lei, de certa forma, influencia na administração pública, eu justifico meu voto favorável ao veto. No entanto, acho a vedação exagerada, acho que nós deveríamos mudar essa questão da lei orgânica, tanto na questão tributária quanto na questão de alguns entendimentos da administração pública, porque o legislativo fica muito limitado a essas questões. No momento em que a gente indica a fonte orçamentária, nós deveríamos sim ter autonomia para discutir isso. No entanto, com a lei orgânica que nós temos hoje, dentro da legislação que nós enxergamos, e nós dois, sendo do advogado, realmente nós esbarramos numa barreira legal. Então, por isso, eu justifico esse voto. Não contrário ao incentivo à doação de sangue, não contrário ao seu posicionamento, porque eu respeito e acho muito importante. Portanto, eu voto a favor do veto.
Muito obrigado, vereador André, e parabéns pelas suas explanações. Como vota o vereador Fred Cacheta?
Favorável ao veto.
Como vota o vereador... vereador Cleidilás está ausente. Como vota o vereador Delcimar Fortunato?
A favor do veto, senhor presidente.
Como vota o vereador Vinícius Paulo, ausente. Como vota a vereadora doutora Trícia Barreto?
Contrário ao veto.
Como vota a vereadora Edmilson do Mercado?
A favor do veto.
Como vota o vereador Lirosa, ausente. Como vota o vereador Frederico Godoy?
Favorável ao veto.
Como vota o vereador Hélio Araújo?
Favorável ao veto.
Como vota o vereador Jean Carlos?
Contrário.
Como vota o vereador João da Luz, ausente. Como vota o vereador João Feitosa?
Contrário, senhor presidente. A favor do veto.
A favor do veto. Como vota o vereador doutor José Fernandes?
Eu quero encaminhar.
Pois não.
É importante para quem está assistindo, e principalmente para o servidor público municipal, que eu sou, o vereador Jean também é, a doutora Trícia também, que a intenção principal é no sentido de beneficiá-los e incentivar a causa. E se foi o entendimento da CCJ, que o vereador Jean continue no sentido de indicar, ou o executivo já toma a atitude de já vetou e já coloca aqui, que seria uma forma de demonstrar que a preocupação é de todos nós com relação a essa causa aqui, mas eu sigo o que o vereador Jean, eu sou contrário a esse veto.
Como vota o vereador Lisieiro Zé Borges?
Acompanho a explanação do vereador Jean, voto contrário.
Como vota o vereador Luzimar Silva?
Favorável ao veto.
Como vota o vereador professor Marcos Carvalho?
Acompanho o autor do projeto, contrário ao veto.
Como vota o vereador Reamilton Espíndola?
Favor.
Como vota a vereadora Celiane?
Vou acompanhar o autor do projeto, meu voto é contrário.
O senhor está mudando o seu voto da CCJ, né, vereador Zeiro? O senhor não falou isso. O senhor votou favorável na CCJ.
Já que o senhor me arguiu, eu não preciso ficar policiando votos dos vereadores. Mas, de qualquer forma...
Não, eu estou vendo aqui, vereador.
De qualquer forma, eu vou... Eu acabei de dizer. Vou de acordo com a explanação do autor original do projeto.
Tá bom. Então, o senhor mudou o seu voto com relação à CCJ.
De acordo com a explanação do meu colega,
como
companheiro.
Como vota a vereadora Celiane? Lamentável.
Contrário.
Contrário. Como vota o vereador policial federal Suender?
Contrário ao veto.
Como vota a vereadora Thaís Souza?
Caminhando voto, senhor presidente.
Pois não.
Atendendo aos princípios da legalidade, da constitucionalidade, da nossa lei orgânica, eu voto favorável ao veto.
Muito bem colocado, vereadora Thaís Souza. Aqui nós não estamos tratando de mérito, e sim da legalidade. Com 11 votos favoráveis e 7 votos contrários, o veto está mantido. Devolvo a palavra ao secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 102 de 2023, de autoria do vereador Ramilton Espíndola, que institui no âmbito do município de Anápolis o direito ao acesso ao uso da bengala verde como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão e como instrumento auxiliar de orientação e mobilidade, e da outras providências.
Em segunda votação, o PLO 102-2023 está em votação. Os contrários se manifestem. PLO 102 aprovado.
Projeto de lei ordinária número 159 de 2003, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à Associação de Ação Social e Educacional Ágape e da outras providências.
Em segunda votação, o PLO 159, de autoria do vereador João Feitosa, está em votação. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. PLO 159-2003 está aprovado.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 143 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui o Programa Municipal de Saúde Vocal e Auditiva dos Professores da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável ao projeto. E há um pedido, senhor presidente, de retirada de pauta e arquivamento pelo autor.
Retirada de pauta solicitada pelo autor, concedida.
Projeto de lei ordinária número 158 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que reconhece os cães e gatos como seres sencientes com natureza jurídica própria. Comissão de Constituição e Justiça e Meio Ambiente favoráveis ao projeto.
PLO 158-2023, de autoria da vereadora Thaís Souza.
Discutindo, senhor presidente.
E com voto favorável da Comissão de Justiça, está em discussão, discutindo a autora do projeto, vereadora Thaís Souza.
Eu peço apoio aos nobres colegas. Nós estamos vivendo uma evolução semântica, principalmente da causa animal no nosso país. E hoje nós temos precedentes do STJ, recentes, da definição dos animais como coisa não prevalece. Né? Os animais possuem natureza jurídica própria, sui generis, que os tornam sujeitos de direitos fundamentais. E aqui não se trata de humanizar animal, e tampouco de equiparar, mas considerar que o direito de propriedade sobre eles não pode ser exercido de maneira idêntica às coisas inanimadas, valorizando o vínculo afetivo humano e dos animais. Por exemplo, hoje o STJ já reconhece guarda compartilhada de animais, pensão alimentícia. Então, nós temos que caminhar para a evolução semântica das leis, que os nossos tribunais já reconhecem, e eu peço o apoio dos nobres pares.
PLO 158/2023, autoria da vereadora Thaís, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. PLO 158/2023, aprovado por unanimidade dos presentes. Cedo a palavra ao secretário. Para que faça a leitura das moções, indicações e requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Leitura de indicações. Indicação do vereador Jean Carnes. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal no bairro Jardim Promissão. Indicação do vereador Reamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação do Fundo Municipal de Turismo em Anápolis. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a revitalização da Praça João Miranda da Silva, localizada na rua Jonas Duarte, no bairro Bandeiras. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a revitalização de toda a área do Parque Antônio Mário Canedo, o Parque da Matinha. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal que realize estudos técnicos para destinação de vagas de estacionamentos exclusivos para transporte de valores nas agências e postos de serviços bancários de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Primavera. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a revitalização da praça localizada na rua 15B, na Vila Formosa. Leitura de requerimentos. Requerimentos da vereadora André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na Avenida Angélica, quadra 10, lote 1, no Filóstro Machado. Indica a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de relé de lâmpada, localizado na rua Nício Vilela, no bairro Batista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de relé de lâmpada em toda a extensão da Travessa Rodrigues, no bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de relé de lâmpada na rua Benjamin Vieira, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de relé de lâmpada na rua Damolândia, no Jardim Alexandrina. Requerimentos do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Contorno, no centro. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote na Avenida Angélica, Escola Municipal Deputado José de Assis, bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, no centro. Requer junto à Companhia de Trânsito e Transporte o serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua dos Ferroviários, no bairro Arco-Íris. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, localizado por toda a extensão da rua NS3, no bairro Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, na rua José Ludovico de Almeida, na Vila Góes. Requerimentos vereador Jean se encontra? Tá. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza por toda a extensão da rua Júpiter, no residencial Ana Caroline. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na rua Júpiter, no residencial Ana Caroline. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Alarico Verano, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Liberdade, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, limpeza e reposição de tampa de concreto de bueiro na rua Goiânia, no bairro Jardim Eldorado. Requerimento do vereador João Feitosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a revitalização dos canteiros laterais da rua Amazonas, do residencial Conquista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de iluminação pública para instalação de luminárias em toda a extensão da estância Vila Rica. Requerimentos do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada fluorescente por LED na Avenida Ana Flávia Sabá, no Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos na Rua 9, no bairro Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buracos na Rua 1, na Vila São Joaquim. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas incandescentes por LED na Avenida Contorno, no bairro residencial Arco-Íris. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas incandescentes por LED na Avenida Brasília, quadra 43, bairro São João. Vereador Lizinha se encontra? Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a restauração do asfalto na Rua 2, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de quebra-molas na rua JP10, no Jardim Primavera, primeira etapa. É a Milton Espíndola, se encontra? Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto a Seneago o serviço de tapa-buraco na rua Alexandre Batista, quadra 2H, em frente ao lote 17, na Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a construção de bocas de lobo na Avenida Barão do Rio Branco, no setor central. Requer junto à Equatorial o serviço de poda de árvore na rua Antônio Sabino, no residencial Florença. Requer junto à Saneagos o serviço de contenção de vazamento e manutenção de rede de esgoto na Avenida Planalto, em frente à Escola Municipal Clóvis Guerra, na Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, no loteamento Guanabara. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, que sejam realizados estudos técnicos para implantação de faixa de pedestre na Avenida Colorado, no residencial Royal Life. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte para que seja realizado estudo para implantação de um sinaleiro no cruzamento da rua General Joaquim Inácio, esquina com a Sócrates Diniz. Requer junto ao Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na rua 14, no bairro Maracanã. Requer junto ao Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, estudos para pavimentação asfáltica nas ruas dos Coqueirais, Rua dos Lírios, Rua das Roseiras, Rua das Videiras, e extensão, todas as localizadas no residencial Privé Lírios do Campo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco, na Avenida Patriarca, no bairro de Lourdes. Sem mais indicações, moções e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Os contrários se manifestem. Ato pela ordem com um inscrito. Vereador Luiz Mar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Mais para cumprimentar o ex-vereador dessa casa que esteve aqui, Jair Cabeleireiro. Cumprimentar pessoas que nos acompanham nessa manhã de hoje e agradecer a fala da doutora Andréia, hoje estava ouvindo, vindo para cá no meu veículo, né, sobre os 40 anos do CONAMA. Agradecer os vereadores presentes, Domingos de Paula esteve aqui ontem, vereador Reamilton, João da Luz, e realmente dando honra a quem tem honra, uma festividade muito bonita, onde os presidentes de bairros participou em massa, lotando o plenário aqui ontem, e fico feliz de ver a união dessas lideranças, né? Não só o presidente de bairros, mas também tinha outros presidentes aqui dos mudos e surdos, outros presidentes de outras entidades também, Jorge Bezerra, e que sabe a situação, o que acontece no dia a dia do seu bairro, é quem ali mora, é quem está ali, né? Então, vejo com bons olhos aí o trabalho que o João de Almeida e João Capela vem fazendo aí à frente do CONAMA, né? E vejo também os agradecimentos aqui, todos os presidentes de bairro, onde que teve a oportunidade, fazendo menção ao nome, vereador Delcimar, do vice-prefeito e também do prefeito, né, agradecendo o Márcio Canto pela abertura, que quando vai até a prefeitura, vai ali ao gabinete do vice-prefeito, todos os presidentes de bairro que teve a concessão da palavra ontem, fez questão de registrar, né, que sempre que vai ali a prefeitura é bem recebido. Então a gente vê realmente o trabalho dessa gestão com as portas abertas aos presidentes de bairro. E lembro da dificuldade, quando fui presidente de bairro por 16 anos, no Calistópolis, que muitas das vezes não tinha essa abertura, né? As coisas eram travadas, a dificuldade para falar com o secretário, a dificuldade para falar com o prefeito da época era quase impossível, né? Então, a gente recebeu com alegria, vendo aí essa festividade, eles fazendo questão de falar que essa gestão também é parceira dos líderes comunitários, né? Então, tem aonde eles ir, aonde eles recorrer. Então, a gente fica feliz, sei, da luta, né, que é o presidente de bairro, não tem salário, não é assalariado, faz pelo amor. E, quando tem essas portas abertas, com certeza os benefícios chegam e chegam mais rápido lá na ponta da rua. Então, deixar aqui um abraço a todos os homenageados de hoje. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Mandado. Na sequência, o vereador Giancarlo, pela ordem.
Obrigado, presidente. Bom vê-lo retornar à sua cadeira. Bom, é o seguinte, presidente, eu ainda sobre a questão da votação, vereador Andréia, por exemplo, a questão da matéria tributária, que é vedada no artigo 54, inciso 4 da Lei Orgânica, a iniciativa dessa casa. O Supremo Tribunal Federal, já em 2010, 11, já definiu que o Legislativo pode, sim, o parlamentar, promover a iniciativa de matérias de natureza tributária. Eu estou há 3 mandatos tentando alterar essa lei orgânica. Nós tivemos uma votação aqui, tivemos 14 votos, eram necessárias 16. Mas no terceiro mandato, agora, entrei de novo. Mas sabe quando vai acontecer isso, vereador Andréia? Com o pensamento e a filosofia, nunca. Dessa forma, porque nós mesmos nos enfraquecemos. Porque a lei, ela é uma consequência de mudança de entendimentos. Então, se você não promover, ousar, nós vamos estagnar. Por isso tem 3 mandatos que eu estou tentando alterar, vereador José Fernando, o artigo 54 da Lei Orgânica. Nós perdemos a oportunidade de muita coisa. Por exemplo, na audiência pública de informações do plano de macro-drenagem, foi informado, o vereador Jacques Sadis, uma das possibilidades, a drenagem nas calçadas. Tem 10 anos que tem a lei
e lá fala no incentivo fiscal. Mas como partiu daqui, de um vereador, não foi regulamentado até hoje. Bom, vamos lá. A Procuradoria considerou como um vício de iniciativa. Aqui no artigo 36 da Lei 2073/92, que dispõe sobre efetivo exercício, eu alterei por iniciativa minha e foi sancionado em 2020 a licença paternidade para os servidores do sexo masculino. Inclusive acrescentando a adoção e a passando de 10 para 20 dias. Então, as interpretações, de repente, não foi o mesmo analista, eu concordo. Mas qual mal teria, obviamente, em ousar na alteração dessa matéria, se 6 mil servidores, 1% fosse lá doar, estimulado pela lei, seriam 60. Já fazia, talvez, a diferença. Porque, na verdade, é difícil incentivar isso. Então, assim, obviamente, nós somos observando a lei, mas a lei exige também isso. Por isso que, lá em 2020, alteramos, iniciativa minha, passou a ter a licença paternidade ao servidor. Então, assim, são momentos. Eu respeito a CCJ, mas acho que o parecer correto dela foi na análise do projeto. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean, mas, assim, eu não estava aqui.
Pela ordem.
Mas engraçado, né? Quem fez o parecer foi o vereador que senta do lado do senhor aí, o vereador Izeza Zé Borges. Lá ele deu o parecer favorável e aqui eu estava ouvindo e votou contra. Não teve uma coerência, né? Suender, fala pela ordem?
Sim, sim.
Direito de palavra, pela ordem. Vereador Suender.
Obrigado. São duas situações. Primeiro, informar que as respostas do líder do executivo, né, não contemplou de forma a realizar, né, a obra ou a cirurgia, mas a gente vai estar acompanhando, a gente aceita a resposta como indicativa aí que vai estar sendo realizado. Tanto a obra na rua Divino Espírito Santo, né, quanto a na Santa Rita, no bairro Santa Rita, quanto a cirurgia do senhor, né, que está lá acamado com dores, e é importante que a gente resolva os dois problemas que trazem transtorno. Então, vou acompanhar, dizer a todos aí que estarei acompanhando, né, a solução desses problemas aí e tantos outros aí que nessa mesma linha. Falar sobre, eu poderia ter falado na discussão dos requerimentos, mas falar sobre mais uma indicação aí que refere-se à questão do trânsito, né, relacionada às agências bancárias, em especial das vagas, né, para os carros fortes. Importante essa disponibilidade de estar vinculado aos carros fortes, as placas de vagas exclusivas, devido à possibilidade até mesmo de segurança, né, porque é inseguro você transportar valores a uma distância enorme. E a gente já, eu como fiscalizador da segurança privada durante 14 anos, a gente passou em vários municípios do interior, apenas uma conversa lá com o prefeito, ou conversa com o próprio gerente de banco, em vários lugares já tinham disponibilizado, né, essas vagas. Então, a Anápolis está devendo isso aí. É uma situação que favorece não só a classe dos vigilantes, mas sim a sociedade, porque o transporte de valores, sacos de valores, transportando a 100 metros, a 200 metros, isso gera uma insegurança naquele itinerário. Então, espero que o prefeito, né, o executivo, possa ponderar, porque acredito que é a terceira indicação nesse sentido aí, mas possa ponderar a necessidade de dar mais segurança às pessoas que estão dentro das agências, que estão naquele local, e também aos profissionais que trabalham e labutam dentro desse rol aí da segurança privada, em especial transporte de valores. É isso, agradeço a palavra.
Obrigado, encerro pela ordem e abro pelas comunicações.
Comunicando,
vereador José Fernandes.
Presidente, comunicando que acerca desse assunto do piso nacional da enfermagem, o deputado federal Márcio Correia está indo com outros membros da Comissão de Saúde, deputado da Câmara dos Deputados, para esclarecer o que está acontecendo, não somente com Anápolis, mas também com os outros municípios, o vereador Jacques, se eventualmente tem. E com relação a uma fala que ficou confusa, que eu mesmo tinha até colocado, atribuído ao senhor, de que se Anápolis tivesse que se tivesse algum problema para esses profissionais, a prefeitura poderia arcar, que eles não ficariam com nenhum prejuízo, que isso daí foi induzido até por um jornalista, e coloquei isso como se fosse o senhor que tinha falado, mas eu fiz confusão e não foi, foi na fala do vereador Domingos, que ele colocou que, segundo o executivo, ninguém vai ficar no prejuízo, dando a entender uma interpretação que, se comprovado que a Anápolis falhou nessa, em reportar esses dados, esses profissionais da enfermagem receberiam o retroativo maio, junho, julho e agosto. Então, quero pedir publicamente escusas ao senhor, mas também chamar a atenção de que estamos em Brasília, onde deve ser gasto toda a energia dos políticos nesse momento. Obrigado.
Exclusas aceitas de minha parte.
Quem está comunicando?
Eu.
Antes
de
você comunicar, eu quero aqui, doutor Zé Fernandes, cumprimentar a sua fala, e é isso mesmo que a gente espera dos parlamentares que representam a cidade de Anápolis. É importante esse trabalho que o senhor falou, que o deputado está fazendo, que possa realmente ir lá e trazer uma fala, igual eu falei ontem com o deputado Rubens Antônio. Eu acho que tem que juntar força em pró da categoria. Aqui, o senhor sabe que o nosso discurso sempre é um discurso verdadeiro, a gente não trabalha nem com mentira e nem com fake news, a gente quer realmente atender a categoria. Como vereador, policial federal, só entra.
Nessa mesma linha do vereador José Fernandes, sobre o enfermeiro, né, comunicar que já encaminhei também, né, um e-mail, né, de um ofício para a ministra relacionada à pasta da saúde, perguntando, né, indagando o problema, da onde aconteceu, se foi aqui na prefeitura, se foi lá, né, no Ministério da Saúde, enfim. O importante é que a gente possa resolver esse problema grave aí do piso nacional. E que os enfermeiros aí, os técnicos, ou seja, toda a enfermagem, se tranquilize, porque realmente estamos a posto aqui, estamos correndo atrás, né, tanto saber de onde está esse erro, essa falha, e mais importante ainda, solucioná-la em tempo hábil para todos da enfermagem receber. Eu até ontem falei que a própria secretária de saúde poderia deslocar até Brasília, né, pessoalmente, e correr atrás disso aí, até porque os valores vão vindo do governo federal. Então, a própria secretária faça a sugestão, eu não sei se ela o fez, mas ainda sugiro ainda que o faça, que ela mesma se prontifique, já que se o erro aconteceu lá no Ministério, né, da Saúde, que se ela se prontifique a ir lá resolver de forma imediata. Porque ainda existem muitos enfermeiros aí com tá apavorado em não receber, não perceber o que lhe é direito. Então, mais uma vez aí, solicita a secretária ou alguém que represente ela para ir pessoalmente fazer coro aí com os próprios deputados que lá estão para resolver essa pendência, e solicitar também que me encaminhe esse e-mail. Eu solicitei a própria Secretaria de Saúde, né, todo documento que porventura tenha encaminhado para o Ministério da Saúde, mostrando que tenha feito o procedimento correto e tal, e me encaminhe para esse gabinete também, para mim tomar uma posição e trabalhar esse material aí, junto ao Ministério da Saúde também, junto aos outros deputados. Ou seja, a gente tem que resolver o mais rápido possível esse problema do piso da enfermagem, que esses profissionais estão realmente preocupados e a gente tem que ter essa tranquilidade. Agradeço a fala, Pia.
Não havendo mais escrito em comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra para amanhã, quarta-feira, em horário regimental, dia 23.
Muito bem, são 11 horas e 35 minutos. O presidente Domingos Paulo encerra mais uma sessão ordinária, como ele mesmo disse agora, convocando outra para amanhã, nesse mesmo horário, às 9h30. Lembrando, Marcos, que hoje a gente ainda tem às 14h, vários vereadores vão participar da assinatura de ordem de serviço para a construção de um CIMEI lá no Parque dos Pirineus, e às 19h a audiência pública aqui na Câmara, para a última audiência em relação à consulta popular sobre a Guarda Municipal. Portanto, ainda hoje, muitas atividades sendo realizadas aqui pela Câmara Municipal.
Audiência pública aberta à sociedade.
Exatamente. Um abraço, Marcos.
Um abraço, valeu, até a próxima.
Amanhã a gente volta aqui no canal da TV Câmara no YouTube para a transmissão de mais uma sessão ordinária e aqui na Rádio Manchester também na 93 FM. Um grande abraço.